E agora a gente vai falar um pouco sobre essa semana, fazer um balanço, né, dessa crise política e o impacto disso para cada um de nós, né? Cidadãos brasileiros, eu estou em contato agora com o Manuel Galdino, que é economista, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo. Ele que é diretor executivo da ONG Transparência Brasil. Bom dia, Manuel, como vai?
Bom dia, tudo bem, e você?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação e conversar aqui com o ouvinte do Jornal da USP. Manuel, a gente pensou em fazer um balanço, porque foi uma semana bastante difícil, né? Longa e difícil para o brasileiro, com tantas informações, expectativas em relação ao rumo do país, uma crise política que acaba trazendo desdobramentos para a economia e truncando um processo que já vem sendo difícil. Então nós temos, né, essas coisas estão muito atreladas. Agora eu queria que me concentrar, Manuel, e ouvir primeiro a sua opinião sobre que impacto você já pode perceber. Você que é especialista, acompanha o assunto, que impacto essa crise política, com suspeita agora de corrupção, até envolvendo o presidente da República, que peso isso tem na avaliação, no interesse das pessoas por política? Um assunto que tem sido muito estudado pelos cientistas políticos e que preocupa muita gente, né? Esse afastamento, muitas vezes, que a gente tem dos assuntos da política em função do peso e das dificuldades de compreender tudo que vem acontecendo. Você já pode perceber, analisar esse impacto?
Na verdade, até para nós especialistas é difícil entender o que está acontecendo, né? Porque muitos fatos novos e muita coisa é diferente todos os dias e é difícil processar tudo, né? Então, é claro que para o cidadão comum que tem pouco tempo para se informar e para entender o que está acontecendo, é mais difícil ainda, porque ele gostaria que as coisas funcionassem bem para que ele pudesse cuidar da sua vida, né? E isso não acontece, as instituições perdem cada vez mais credibilidade, né? Particularmente os relacionados aos políticos, legislativo e executivo. E isso acaba afastando, sim, as pessoas, né? Então, reduz participação em eleição, né? A gente tem algumas evidências a esse respeito nas últimas eleições. Então, são coisas preocupantes para a nossa democracia, essa perda de credibilidade das instituições.
E a gente fica pensando que caminhos seguir, né? Como retomar esse interesse? Ou a gente vai pular de dois em dois anos nas eleições, forçando o eleitor a ter que dar o seu voto, a fazer as suas escolhas? Quer dizer, essa falta de interesse, essa descrença, ela acaba se refletindo na qualidade do voto, que é um outro tema muito abordado pelos especialistas?
Eu acho que a gente precisa... Tem um discurso muito, muito comum de querer culpar o eleitor. Ah, porque o eleitor não sabe votar, ele não se informa, ele é alienado. Só que eu acho que a responsabilidade maior, no caso do brasileiro, são primeiro das nossas lideranças políticas, porque elas claramente estão dando as costas para o eleitor, elas estão dizendo que não se importam com o que o eleitor pensa, não se importam com a percepção do eleitorado sobre a credibilidade deles. E, né, o presidente da República chegou a dizer que a impopularidade era uma coisa boa. Quer dizer, isso não pode funcionar uma democracia desse jeito. Então, as lideranças políticas não estão contribuindo, elas afastam o eleitor, e as nossas instituições não facilitam a vida dele. Quer dizer, é muito complexo você votar hoje em dia no nosso sistema eleitoral, pro legislativo, por exemplo. Você tem centenas, se não milhares de candidatos, e é uma tarefa muito custosa informacionalmente para o eleitor, mesmo para uma pessoa especialista como eu. Vou votar no cara para vereador, não dá para exigir de mim que eu tenha que analisar 100 candidatos para escolher quem eu vou votar, né?
É, então, bem difícil, né?
Então, o nosso sistema afasta o eleitor, os nossos políticos, nossas lideranças estão afastando o eleitor do interesse de se informar e de participar da vida política. Então, acho que a gente tem que responsabilizar mais as lideranças e nosso sistema político do que tanto o eleitor.
Porque, inclusive, são eles que podem decidir, são eles que podem tomar decisões. Tem essa cantada em verso e prosa, reforma política, que acabou se transformando numa mini reforma eleitoral, só para resolver ali o problema rápido, imediato, mais uma vez tendo como foco os interesses dos políticos e não da cidadania do eleitor. Por isso que ela acaba não saindo do papel nunca também, né? Você não consegue estabelecer um modelo, né, Manuel, que possa ter uma reforma política, que mesmo que ela tenha efeito para a próxima legislação, na legislatura e não essa legislatura, qualquer coisa que possa funcionar, fazer caminhar o tema.
É, uma dificuldade de fazer reforma política é porque dificilmente os políticos que estão no poder hoje vão fazer alguma reforma que possa prejudicar a capacidade deles de se reeleger, né? É, então, quem chegou lá é porque se beneficiou do sistema tal como está hoje. É, então, essa é uma dificuldade de aprovar a reforma política. É, então, assim, só com muita demanda da população, muito protesto, muita cobrança, muita fiscalização, para que eles façam alguma coisa que vá contra o interesse imediato deles. É, a gente tem um exemplo claro disso, que é a própria lei de delação premiada, que hoje está sendo usada na Lava Jato para prender os políticos. Ela foi aprovada em 2013, em resposta aos protestos de junho de 2013 da população. Então, foi porque a população foi para a rua, protestou, demandou, exigiu de forma massiva que o sistema político teve que dar uma resposta às demandas da população. E aí, mais para frente, resultou nessa ação judicial, enfim, investigativa dos órgãos de controle, que está alcançando os próprios políticos que aprovaram essa lei, né? Então, só com uma situação desse tipo para conseguir mudar, porque se for depender só deles, é difícil.
É bastante difícil. Agora, você tocou num ponto muito importante, o poder de reação da sociedade. Isso não é possível manipular. Porque esses movimentos, a força daquele movimento de 2013, que começou de uma forma e cresceu, lembra? Começou lá com com a questão da tarifa pública, do envolvimento, né, dos jovens, com a questão do transporte. Aquilo começou e ganhou uma dimensão. Aquilo não é manipulado, aquilo não é possível manipular. Quando uma coisa ganha corpo e vem natural, vem no momento que a sociedade quer, do jeito que ela quer, e com a força que aconteceu. Bom, posto isso, e depois de todas as manifestações que aconteceram, todo mundo tende a comparar com aquela, né, que é muito especial também para os analistas, para os cientistas políticos, porque ela teve um caráter específico. E as outras não tiveram a mesma força. Então, a questão é agora, e o poder de reação da sociedade? Quando é que ela entende que tem que ir para a rua, tem que cobrar, tem que se manifestar? E não só nas redes sociais, esse movimento acontece, mas quando ela transcende, né? Participar o dedinho ali no teclado, mas quando a pessoa vai para a rua mesmo pedir, essa reação da sociedade, ela é importante, mas a gente não sabe quando ela vem e em que momento ela vem, né, Manuel?
A gente costuma falar que a ação coletiva é um problema clássico, né? No sentido de que é muito difícil você conseguir coordenar com as outras pessoas para que todo mundo faça uma ação coletiva coordenada ao mesmo tempo, né? Você tem seus afazeres, seus problemas do dia a dia. Se todo mundo for para a rua e só você não for, você sozinho não faz diferença, então você tem um incentivo a não participar. É o que a gente chama de problema do carona. Só que se todo mundo pensa assim, ninguém faz nada, né? Então, é algo difícil. No caso de 2013, mostra como foi uma coisa não difícil de prever e de se organizar, como você falou. Porque foi muito espontâneo, né? Esses movimentos espontâneos são muito difíceis de acontecer, justamente porque você não coordena, então você tem que ter como um rastilho de pólvora, espalhar por toda a população, uma grande parte da população, um sentimento comum de que aquele é o momento de ir para a rua, de que tem que se demandar certas coisas, né? E até a difusão de pautas, se permitir isso naquele momento, ajudou que muitas pessoas conseguissem ir para a rua, cada um com a sua pauta, e isso não fosse um problema. Então, hoje, como o país está muito dividido, muito polarizado, né? Começou muito em 2013 essa polarização, está muito dividido e não se tem ideias claras do que se fazer, do que se demandar para resolver o problema, né? O combate à corrupção é muito pouco para transformar a vida do brasileiro no seu dia a dia. É difícil, então, imaginar como é que vai se dar esse protesto se a sociedade brasileira está desorganizada e não tem essa comunhão de interesses ou de defesas de pautas comuns. Então, enquanto isso não for construído de alguma forma, é difícil imaginar essa capacidade de reação, porque realmente não é fácil, né? No mundo inteiro é assim, nem sempre a sociedade consegue se organizar e protestar e exigir seus direitos, porque é difícil mesmo, não é fácil.
E uma outra questão que eu gostaria também de ouvir a sua opinião é sobre esse desejo da sociedade de apoio à Lava Jato, porque ela está apoiando o combate à corrupção, entende o tamanho e a dimensão, mesmo que as consequências sejam difíceis, né, para todos. Entende a importância dessa mega operação de combate. Toda vez que parece que qualquer ação, e às vezes nem é assim, atenta contra a Operação Lava Jato, então ela reage, uma reação que a gente pode ver nas redes sociais, mas nas ruas o que a gente vê são aquela manifestação sempre organizada pelos grupos já organizados. É uma manifestação que ocorre quase como numa agenda, né? O combate à corrupção, para você também, o apoio da população continua acontecendo, ela quer, ela apoia, ela está muito ainda centrada na figura de um juiz, o juiz Sérgio Moro, ou as pessoas querem, elas apoiaram as 10 medidas contra a corrupção que os procuradores, né, têm divulgado, mas isso é suficiente? Queria que você falasse um pouco sobre esse tema corrupção, apoio ao combate à corrupção.
Tá. Assim, é claro que se você for perguntar a qualquer pessoa, até os próprios políticos corruptos vão dizer que são a favor de combater a corrupção, se enfrentar esse problema. Então, é claro que isso é comum, né? Mas uma estratégia de prender todo mundo, de sair pela via, resolver o problema pela via punitiva, ela vai ter os seus limites. Em algum momento isso vai acabar cedendo, porque você precisa procurar uma agenda positiva de fazer as coisas. Se você comparar com a Itália dos anos 90, que teve a Operação Mãos Limpas, que talvez seja o paralelo mais próximo com o que acontece no Brasil hoje, no auge da Operação Mãos Limpas, a esmagadora maioria dos italianos considerava a corrupção o problema número um da Itália. Cerca de 10 anos depois, em pesquisa de opinião, menos de 1% considerava a corrupção o principal problema. E isso, apesar dos níveis de corrupção na Itália aparentemente continuarem muito altos, mesmo depois da Operação Mãos Limpas, porque acaba cansando em algum momento. Então, é importante que a gente comece a pensar que a Lava Jato tem que continuar, tem que se punir, se investigar quem cometeu crimes e quem tiver as provas para condenar essas pessoas. Mas a gente precisa começar a pensar em como a gente vai impedir que a corrupção aconteça no futuro, seja trabalhado de forma preventiva e não de forma reativa, punitiva, para que a gente possa ter recursos, ter um país funcionando melhor, políticas públicas melhores, para enfrentar os outros problemas do Brasil, né? Criminalidade, problema da educação, da saúde, as questões fiscais. Todos são problemas sérios que afetam a vida do brasileiro. E hoje a gente está concentrado na questão da corrupção, porque ela perpassa tudo isso. Não dá para fazer uma política de saúde boa, obviamente, se está tudo corrompido. Mas a gente precisa começar a tentar prevenir do que simplesmente combater punitivamente, né? Então, em algum momento, essa paixão pelo tema, digamos assim, vai acabar retrocedendo muito provavelmente.
Mas você acha que no Brasil já chegamos nessa fase de saturação em relação ao tema?
Acho que não, até porque a gente continua tendo revelações que nos conseguem nos surpreender ainda, né?
Então, é verdade.
Embora se tivesse suspeitas, o próprio presidente tinha sido citado mais de 40 vezes na Lava Jato, ainda havia uma expectativa de que a gente tivesse entendido que agora é para valer, que eles fossem parados de fazer crimes daqui para frente, né? E nem isso, pelo menos a se confirmarem as acusações, a gente tem denúncias sérias de senadores, deputados, presidente da República envolvidos ainda em continuar cometendo crimes, como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse certeza da impunidade. Então, ainda foi um choque pra gente isso tudo, né? Então, de alguma forma, eu acho que a gente não chegou a esse ponto de saturação. A gente não consegue se surpreender e a gente espera que tenha o seu efeito, como essas coisas melhorarem um pouco, para que a gente possa ter uma agenda de trabalhar preventivamente. Mas acho que não chegou lá, não.
Muito bem, é difícil. É tema política, não é fácil nesse Brasil, né? Mas vamos ver que poder de reação terá. A gente só vai entender esse processo todo, obviamente, quando estiver mais bem perto da eleição, né? Aí é que a gente vai entender que nível de envolvimento o eleitor terá. Porque, como você disse, para a gente encerrar, as coisas estão muito polarizadas e muito divididas. Então, hoje é impossível prever mesmo um quadro, né? De fazer uma projeção a curto e médio prazo, né, Manuel? Tá difícil.
Ah, sim.
Tá muito difícil.
Muita incerteza. Mas, assim, a minha impressão é que o brasileiro, ele gosta de política, ele discute as coisas. Você vai no bar, vai nos lugares, as pessoas estão conversando sobre a Lava Jato, sobre o Lula, sobre o Aécio, sobre o Temer, quer dizer, tem algum interesse. Eu não acho que o brasileiro em geral, desinteressado, é só porque as lideranças não estão ajudando e a gente está num cenário de muita incerteza, muita dificuldade de entender, é difícil para nós entendermos, né? Quanto mais para quem não trabalha com isso diretamente.
Isso mesmo. Manuel Galdino, economista, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil. Obrigada pela participação aqui no jornal.
Muito obrigado a vocês pelo convite e pela, enfim, a USP que eu estudei aí. Então, foi um prazer.
Até a próxima, viu, Manuel? Obrigado.
Obrigado.